Obrigada, senadora Vanessa Graziottin, que preside a sessão hoje. Quero fazer uma saudação a todos os senadores e senadoras na volta desse nosso curto recesso, que não foi um recesso formal, mas foi um período em que pudemos visitar um pouco os nossos estados, conversar com a população. E também fazer uma saudação a todos que estão nos assistindo pela TV Senado, nos ouvindo pela Rádio Senado, dizer que é um prazer muito grande retomarmos os trabalhos aqui. E logo numa semana que promete ser uma semana com muitas discussões, uma semana muito intensa do ponto de vista político e do papel que o Senado da República tem a desempenhar. E eu subo para falar exatamente desse momento político que nós vivemos, do que presenciamos nos últimos 15 dias, que não estivemos aqui para fazer os debates, e da importância de nós nos situarmos nessa conjuntura política pelos fatos que nós vamos ter que tratar durante essa semana aqui no Senado e principalmente na Comissão Especial de Impeachment. O país vive um momento que seguramente ficará marcado em nossa história. Nós vivemos uma ruptura democrática sofisticada, promovida por segmentos importantes da sociedade para retirar do poder e, se possível, da política, um partido que venceu as últimas 4 eleições presidenciais e uma presidenta eleita legitimamente por 54 milhões de brasileiros. Se o Senado da República votar o processo de impeachment, vai estar dando um golpe, sim, na Constituição. É um golpe parlamentar. Gostem ou não os senadores e senadoras de serem chamadas de golpista, é esse o papel que lhes reservará a história. E o pior é que, desde o início desse processo, o enredo ou o roteiro promovido pelos golpistas não se preocupa sequer em manter as aparências. A cada dia que passa, ficam mais evidentes as verdadeiras motivações de tudo isso e a completa ausência de qualquer respeito pelo Estado de Direito e pela democracia de quem o sustenta. E agora que nós nos aproximamos do desfecho desse processo, aqueles que se envolveram até a alma, até a medula, para promover essa ruptura, aqueles que participaram e seguem conduzindo o golpe, demonstram sua voracidade para concretizá-lo. Imagine se, depois de todo esse esforço que envolveu, inclusive práticas questionáveis de jornalismo, de condução do processo jurídico, esses segmentos não atuariam de forma absoluta para conseguir sua defesa definitiva, mantendo o presidente interino golpista, Michel Temer, até o final de 2018 na presidência da República. São vários os cercos e as ações promovidas nesse sentido, todas para assegurar a aprovação do impeachment a qualquer custo. No fim da semana passada, por exemplo, de forma absolutamente incompreensível, o presidente Lula virou réu numa denúncia de obstrução da justiça no caso da Operação Lava Jato. Não foi denunciado por nenhum crime, foi denunciado porque obstruiu a justiça. Não foi denunciado por desvio, não foi denunciado por nada disso. Obstrução de justiça. Um juiz da primeira instância da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, não é nem de São Paulo, nem de Curitiba, de Brasília, aceitou a denúncia do Ministério Público, transformando o presidente Lula, juntamente com o ex-senador Delcídio Amaral, um advogado e o banqueiro André Esteves, em réus. A acusação do MP se baseia nas delações de Delcídio Amaral e seu ex-chefe de gabinete. Simplesmente nas delações, no que Delcídio falou que seria a ação, a atitude e o comportamento do presidente Lula. E todos nós sabemos que Delcídio do Amaral fez aquela delação como vingança política. Mas foi nisso que o Ministério Público se baseou para fazer a denúncia do presidente Lula. Os advogados do presidente Lula disseram que seu cliente já esclareceu, que ele já esclareceu na justiça, que jamais interferiu ou tentou interferir em depoimentos da Lava Jato. Tanto é verdade que sempre quando chamado foi prestar depoimento. Chegaram ao cúmulo, inclusive, de fazer uma condução coercitiva para ouvir um depoimento dele. Na realidade, queriam era prendê-lo, queriam era colocar uma pena antes de discutir, antes de provar, antes de mostrar se crime algum ele cometeu. Disseram ainda que a acusação se baseia na delação de um réu confesso e que Lula não se opõe a qualquer investigação, desde que sejam observadas as garantias fundamentais e o devido processo legal. Aliás, o presidente teve que recorrer à Organização das Nações Unidas, mostrar o que está acontecendo com ele, com a sua família, a invasão de privacidade, a ausência absoluta do processo e do direito, o respeito às garantias fundamentais. E, coincidentemente, ele é denunciado 2 dias depois que ele leva à ONU a denúncia dele sobre como ele está sendo tratado no Brasil. E tem que recorrer à ONU, sim, porque é quem que vai protegê-lo agora? Qual é o órgão, qual é a instância que pode protegê-lo? Eu tenho dúvidas até se o Supremo Tribunal Federal pode fazer algo. Aliás, durante essa semana, as notícias que tinham é que o Supremo Tribunal Federal sabe fazer algo, sim, quando é para se defender. Por exemplo, em relação ao boneco que fizeram do presidente Lewandowski, aí teve uma instauração de procedimento para fazer a averiguação. As figuras do Lula, da Dilma, podem ser achovalhadas com bonecos, podem ser criticadas, isso não tem problema nenhum. Pede-se para fazer ação e ninguém do judiciário dá. Agora, quando mexe com alguém do judiciário, sim. Uma outra decisão muito interessante é não deixar tornar públicas as palestras e o quanto ganha cada juiz para proferir palestra em convites privados. Aliás, acho que o juiz não podia cobrar para proferir palestra no exercício do cargo. Se é aposentado, tudo bem, vai lá e pode cobrar. Agora, um juiz no exercício do cargo cobrar para dar palestra? Dar palestra para o sistema financeiro, quando na realidade está julgando, inclusive, um processo que envolve um dos bancos do sistema? E aí o Supremo não deixou, porque disse que era questão de garantia e de segurança do juiz, que não podia expor, que ele não podia dizer o quanto ele ganha por palestra. O presidente Lula tem a sua vida devassada. Nunca cobrou palestra enquanto exercia o cargo de presidente. Depois que saiu da presidência da República, como fizeram todos os outros, inclusive Fernando Henrique Cardoso, quando vai dar uma palestra, é motivo de crítica nacional. São 2 pesos e 2 medidas. Qual é o problema? Juiz não tem problema, Ministério Público não tem problema, é só problema que tenha político, presidente Lula. E tem que ser político do PT, de preferência, porque aí o problema é maior. É chocante, depois de tudo isso, tentar incriminar o presidente Lula, conseguir transformá-lo em réu, baseado em uma delação de alguém que estava disposto a tudo para se livrar da justiça, que era o senador Delcídio do Amaral. Mas, enfim, eu sigo acreditando que a verdade prevalecerá. E se essa justiça atual não puder ser feita, que a gente possa vê-la no tempo exercer realmente aquilo que nós queremos de um poder judiciário. É interessante registrar que foram necessários mais de 40 anos para que Lula se tornasse réu pela primeira vez, e por um motivo aparentemente tão frágil. Um homem com uma vida pública de tantos anos, com tantos enfrentamentos feitos, com tantas lutas feitas em favor do povo brasileiro, leva 40 anos para se tornar um réu. Um político dessa envergadura, que já foi mais do que investigado, perseguido, e não há nada além dessa suposta obstrução à justiça, acusada por um réu confesso. Aliás, esse mês de agosto, mês de agouro, não vai ser um mês fácil para nós. Para nós que defendemos a presidenta Dilma, senadora Vanessa, para nós que defendemos a democracia, para a esquerda brasileira e, particularmente, para o PT. Todas as operações que estão se desenhando no âmbito da Lava Jato devem vir à tona agora em agosto. E envolvem muita gente. Mas vocês têm dúvidas de quem será colocado primeiro na berlinda e na trincheira? Com certeza o PT, o Partido dos Trabalhadores, não vai ser o PP, não vai ser o PMDB, não vai ser o Democratas, não vai ser o PSDB, todos envolvidíssimos em tudo. Mas vai sobrar para o PT. Por quê? Porque em agosto o Senado da República estará discutindo o impeachment da presidenta Dilma e no dia 29 o plenário dessa casa vai votar esse processo. E eu espero que esse plenário tenha decência, tenha vergonha e realmente não condene uma presidenta com ausência de crime. Mas vai acontecer isso. E vai acontecer, começou pelo presidente Lula ser julgado réu. Agora de manhã, no final da manhã, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o Paulo Bernardo e mais 12 pessoas. E sabe o que o Ministério Público disse? Eu já esperava isso, já esperava o indiciamento, a denúncia, depois daquela prisão absurda, daquela prisão que fere todo o direito, o sistema de direito do Brasil, já esperávamos isso. Mas aí vem os procuradores candidamente que adoram dar entrevista. Eu estou para ver quem gosta mais de dar entrevista nesse país. Não é político, não, é procurador da República. Dão entrevista que é uma beleza. Qualquer ação estão lá dando coletivo. coletiva. Aí dá a coletiva e diz assim, não, ele era o mentor de tudo isso, porque nós temos um e-mail que comprova. Mostre o e-mail. Mostra, não mostram. Coloca o e-mail para ser visto. Quero ver esse e-mail publicado no jornal Folha de São Paulo, porque desviou 7 milhões de reais. Aonde está? Aonde está esse dinheiro? Eu faço um desafio aqui a esse procurador, a esse juiz, à Polícia Federal. Achem esse dinheiro. Aonde nós colocamos? Não tem um centavo. Nós não pegamos um centavo. Meu patrimônio não é um patrimônio que chega a esse montante. Aliás, ele é absolutamente compatível com o que eu ganho. Eu desafio esses promotores que adoram fazer discurso a dizer aonde está esse dinheiro. E, aliás, já que gostam tanto de política, deviam era se candidatar, se colocar pelo voto do povo e vir enfrentar a arena política, o debate da política. Mas isso eles não têm coragem. Ficam no conforto de ter um cargo com estabilidade e falarem o que querem, sem ter que ter responsabilidade. Aliás, quando se fala que eles têm que ser responsabilizados pelos seus atos, são os primeiros que pulam para trás e acham que não deve. Bom, recentemente houve um outro episódio também, que foi a pesquisa Datafolha, em que até a fraude estatística foi constatada para tentar ludibriar a população brasileira, a acreditar que a maioria do país quer a manutenção de Temer no poder, quando, na realidade, a maioria quer novas eleições. Foi vergonhoso o papel do Datafolha. Foi vergonhoso o papel da Folha de São Paulo de divulgar daquele jeito e não fazer uma autocrítica. De dizer que estava correto quando omitiu uma pergunta e colocou uma resposta que não condizia com a realidade dos fatos. Não, a população sequer mereceu um pedido de desculpas. Isso veio demonstrado não só pelas denúncias que nós fizemos, por outras pesquisas que tinham anteriormente, veio demonstrado por uma pesquisa de um outro instituto, o Instituto Ipsos, publicado no jornal Valor Econômico, mostrando a verdade, que a maioria queria eleição direta. Aliás, se nós pegarmos a pesquisa final, nós vamos ver que 20% quer que a Dilma volte, 52% quer eleição direta, então nós temos 72% contra esse impeachment. É essa a leitura que eu faço. E qual é o medo de chamar a eleição direta? Qual é o medo da presidenta voltar e nós termos um plebiscito para que a soberania popular decida o que fazer? Quem tem medo? Michel Temer? Aliás, a pérola dele foi uma entrevista dizendo que a votação vai ser eminentemente política aqui no Senado, que é uma avaliação do governo da Dilma contra ele. Ele tem que disputar a eleição para ser avaliado. Quem é que ele pensa que é? Não é contra ele, não. Aqui é uma avaliação sobre a democracia. Se o Senado da República não considerar a base jurídica desse impeachment, vai ser um crime contra a democracia. Vai ser um Senado golpista. E vai ficar na história como golpista, porque vai abrir a porteira para que qualquer presidente, qualquer governador, qualquer prefeito seja empichado, se tiver uma maioria eventual no parlamento. Então, forma-se uma maioria eventual, não gosta da presidenta, nós vamos tirá-la, porque é uma votação política. É ela contra o Michel Temer. Não é. O Michel Temer que se submeta às urnas, quer fazer uma das maiores reformas que esse país já viu, mexendo inclusive na Constituição de 88, sem ter a legitimidade do voto. E não é porque se elegeu como vice-presidente na chapa da presidenta Dilma. Na realidade, o programa que ele está defendendo não tem a legitimidade do voto, porque não foi esse programa o votado pelos eleitores em outubro de 2014. Portanto, ele não pode, como constitucionalista que é, ou se diz ser, dizer que não precisa fato jurídico para aprovar um impeachment. Estão preparando as pessoas, estão preparando o país para que esse impeachment branco, suave, desta forma se dê. É um golpe, mas se dê desta forma, fazendo com que as pessoas acreditem que é um processo legítimo, quando ele não é um processo legítimo. Aliás, é interessante constatar que, apesar de interino, o governo de Michel Temer, junto com a grande mídia, se esforça para mostrar que a votação pró-impeachment aqui no Senado já está resolvida. Mas não é isso que acredita a maior parte da população, por essa pesquisa que eu disse, e nem também a maioria absoluta dos senadores, que é necessária aqui para aprovar esse impeachment. Será que os senadores vão ficar confortáveis de votar um impeachment que não tem crime? Vamos lembrar da decisão do Ministério Público, um procedimento penal, que disse que não tem crime, arquivou. E não venham dizer que tem crime comum, diferente de crime de responsabilidade, quando no máximo que tivemos por parte da Presidenta da República foi ato de improbidade administrativa, que é um delito civil, porque atrasou o pagamento de uma operação no, num banco público. Mas jamais um crime. Com que cara esse Senado da República, os senadores, vão votar a favor de um processo de impeachment se o Ministério Público, que é o órgão que tem a prerrogativa de dizer o que é crime ou não, disse que não é e mandou arquivar? Com que cara? Com que moral? Eu gostaria muito de saber, porque de fato vai ter que se explicar muito para a sociedade e vai ter que se explicar muito para a história.
Depois me concede uma parte, senadora.
Pode falar, senador José Medeiros.
Senadora Gleisi, com a cara mais tranquila do mundo, nós vamos votar esse impeachment. Porque nós nos debruçamos durante horas, muitas horas, várias sessões, e ali só não ficou provado na cabeça de quem defendia a presidente Dilma. Ficou muito claro que não se pode fazer operações de crédito com banco sob sua tutela. Foi por isso que o Brasil, certa vez, quebrou, porque cada estado tinha um banco sob sua tutela. Dava cheque, o gerente não cobrava, e foi isso. Isso aqui, e agora o tempo inteiro, óbvio que vocês têm que dizer isso, seria estranho se não dissesse, mas ficou sobejamente provado. Mas é o que eu disse, não tem como convencer quem não quer ser convencido. Nós temos um bicho na sala que mia, bebe leite, come rato, todo mundo diz que é gato, mas vocês dizem, não, é cachorro. Como fazer? Então temos que ouvir isso. Agora, a pecha do golpe, ela é entendível do ponto de vista da retórica, do marketing, mas ela não se sustenta, porque nós estamos dentro de um processo totalmente constitucional, dentro de um processo, de um rito, e não acaba aqui dizer que duas casas são golpistas, que o Ministério Público é golpista, que o STF é golpista. Ora, o PT e o governo da presidente Dilma, infelizmente, cometeram erros que são tipificados no nosso ordenamento jurídico como crime. Fazer o quê? É uma pena. Eu fui um dos que, no início, lá em 89, sonhei esse sonho, mas fim. Aconteceu o fim. É isso que está acontecendo aqui, um processo de impeachment que vai ser votado. E eu tenho a tranquilidade e não recebo essa pecha de golpista, embora entenda que é um argumento válido. Muito obrigado.
Senador José Medeiros, quem falou que o gato é cachorro não fomos nós. Foi o Ministério Público que tanto Vossa Excelência defende. Aliás, numa ação do PSDB, num procedimento penal contra o crime das pedaladas, dizendo que aquilo constituía-se operação de crédito. O Ministério Público arquivou e disse o quê? Não se constitui em operação de crédito. No máximo, isso daqui se constitui como um atraso de prestação de um contrato firmado ou decorrente de lei. Então, não fomos nós, foram eles que disseram. Por isso que eu pergunto aqui, e pergunto sem medo de ouvir contestações. Não sei como que vocês votarão pelo impeachment de uma presidente sem crime. Não tem crime, qual é o crime? Pedalada? A pedalada não se constitui em operação de crédito.
O Tribunal de Contas foi quem analisou.
O Tribunal de Contas, constitucionalmente, não tem prerrogativa de dizer o que é crime ou não. Mudou sua interpretação na metade do processo.
É a maior autoridade em contas,
a maior autoridade em contas que vive errando e que não presta conta deles. Aliás, eles tinham que vir aqui pedir por que eles quiseram o maior aumento dos servidores, que colocaram no projeto, aprovaram lá de forma sorrateira, sem vergonha, colocando um aumento maior para eles. Que moral tem o Tribunal de Contas para querer que os outros tenham boa conduta se eles fazem isso? Não tem moral não, me desculpa. Aquele procurador do Tribunal de Contas veio na comissão e mentiu. Mentiu. Ele é um procurador junto ao Tribunal de Contas. Não é como o Ministério Público. Não é dele a prerrogativa para dizer se tem crime. Vou repetir. O PSDB entrou com uma reclamação penal pedindo para que o Ministério Público e a Justiça se manifestassem sobre as pedaladas fiscais, dizendo que elas constituíam-se em operação de crédito e, portanto, se fossem operação de crédito, estariam contra a lei de responsabilidade fiscal e era crime de responsabilidade. O Ministério Público, que tem a prerrogativa constitucional de avaliar se é crime ou não, disse não, não é crime. No máximo é um ilícito civil, porque não se configura operação de crédito. Então não adianta forçar a barra e vamos combinar. Vocês montaram o processo para incriminar a presidenta Dilma a partir das pedaladas. Desde final de 2014 eu ouço esse discurso de pedalada aqui. Coisa que o Tribunal de Contas nunca tinha levantado na sua história. E agora levanta.
Porque nunca tinha acontecido.
Mas como nunca tinha acontecido? Nós provamos lá. O plano Safra é desde 2002 e os atrasos acontecem desde então e aconteceram de forma
coisa
mais
pequena.
Forte, 2008, 2009. Não, foi num crescente. Sabe por que era pequena? Porque vocês não tinham política agrícola. E era pequena mesmo. Emprestavam bem pouquinho. Não davam sustentação à agricultura brasileira e ao agricultor familiar. É óbvio que o volume tinha que ser maior. Nós aumentamos muito a carteira de crédito. Saímos de 2 bilhões da agricultura familiar para 20, para 29 bilhões. E da agricultura empresarial
a
também.
A pedalada foi para então, todo tipo de pagamento.
A pedalada que está sendo julgada é a pedalada do Banco do Brasil, do Plano Safra, essa que vocês puseram no processo. Vocês não conseguem justificar, não coloquem outra coisa. Vocês têm apenas que considerar que não tem crime, que a presidenta não cometeu crime e que vocês vão dar um golpe, sim, parlamentar, por ter uma maioria de ocasião. Vocês estão confundindo presidencialismo com parlamentarismo. Eu lamento muito isso que esteja acontecendo.
Senadora Gleisi, me concede
a sua palavra. Vamos, porque senadora nós vamos Gleisi. Passar para a história uma visão muito ruim do Senado da República. Conceda uma parte, senadora Vanessa.
Eu até peço desculpas, não é do meu feitio, é solicitar a parte quando dirijo os trabalhos de plenário. Entretanto, me vejo até na obrigação, nobre senador, e porque também tem sido a prática de todos nós aqui quando não temos um plenário é completamente lotado dos senhores e senhoras senadores. Mas eu faço a parte a Vossa Excelência exatamente porque estou aqui, senadora Gleisi, com a decisão proferida pelo procurador federal, por membro do Ministério Público Federal, em relação a esse aspecto. E seria até interessante que prestassem muita atenção no que escreveu, no que disse o procurador. Primeiro, não se há de falar que o Tribunal de Contas é a maior autoridade no que se refere à prestação de contas. Não. A maior autoridade no que se refere à prestação de contas da senhora Presidente da República é o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas é tão somente um órgão auxiliar. Auxiliar. Mas veja o que disse o procurador. Há um simples inadimplemento contratual quando o pagamento não ocorre na data devida, não se tratando de operação de crédito. Entender de modo diverso transformaria qualquer relação obrigacional da União em operação de crédito dependente de autorização legal, de modo que o sistema resultaria engessado. Aí no outro trecho ele diz o seguinte: assim, não há que se concordar com a afirmação do Tribunal de Contas da União de que seria a reiteração do atraso, aliado ao montante dos valores que transformaria o contrato da Caixa com a União em uma operação de crédito. E por fim diz, desde o ano 2000, esse crime, se for considerado crime, vem sendo praticado e todos os seus praticantes devem ser responsabilizados ou nenhum o deve. Todos, desde 2000, devem ser responsabilizados e nenhum deve, e determina o arquivamento, por não ser operação de crédito e, portanto, não se configurar crime. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Não há caracterizado durante todos os trabalhos dessa comissão especial qualquer crime de responsabilidade que tenha cometido a senhora presidenta Dilma. Obrigada, senadora.
Obrigada, senadora Vanessa. Um ótimo esclarecimento, senador José Medeiros. Quem está falando aqui é o Ministério Público, guardião das leis e da Constituição. Mas eu quero, para terminar aqui, me referir a uma matéria que saiu ontem no jornal O Globo. Veja a ponto que chega a irresponsabilidade desse governo golpista com colaboração da mídia. O jornal O Globo faz ontem uma manchete, dizendo que o PT desistiu de lutar pelo impeachment. Já está dando como certo que a presidenta será afastada definitivamente. E sabe o que eles usam para fazer essa manchete? Fofoca. Não tem uma fala que a gente diz em on, alguém que mostre a cara, que diga isso, que fale pelo PT. Nenhuma. Não tem um senador, um deputado, um dirigente. Aliás, eles dizem dirigentes do PT. E fazem uma manchete na maior irresponsabilidade jornalística que se pode ter num momento tão difícil para esse país. Quer ajudar tanto assim no golpe que chega a essa situação, a se colocar nessa situação? Fazer uma manchete dizendo que o PT largou a toalha? Como largou a toalha? Ontem nós tivemos manifestações em todo o Brasil, em várias cidades. E, aliás, como as manifestações maiores foram contra o impeachment, nós não tivemos por parte da TV, nem da Globo News, nem de outra TV, cobertura ao vivo e concomitante para comparar as movimentações. Porque as movimentações que foram chamadas pró-impeachment não foram as movimentações que os seus organizadores gostariam. Por quê? Porque a população já está vendo que isso é uma farsa, que é uma farsa para retirar os seus direitos, que é uma farsa para desestabilizar a democracia. As pessoas estão vendo isso, têm consciência crítica. Tanto que nessa mesma pesquisa do Ipsos, que foi publicada pelo jornal Valor Econômico, está lá que na pesquisa anterior 61% apoiavam o impeachment. Agora apenas 48% acham que é um processo correto. Então é óbvio que nós temos mudança nisso. Como que o Globo se baseia em informações em off para dizer o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer? Sabe ele o que nós estamos fazendo aqui no Congresso? As conversas que nós temos com os senadores, as falas que nós fazemos, as articulações, aquilo que nós estamos enfrentando, inclusive na comissão do impeachment, e sei que toda vez que nós fazemos articulação com senadores que estão em dúvidas sobre esse processo golpista, o governo também age, vem para cima, né, pressiona, quer disputar o voto, faz isso, é do jogo político. Agora, plantar num jornal uma manchete dessa sem ter uma base, sem ter alguém que tenha coragem de falar, não. Me desculpa, não dá para aceitar isso. Essa manchete, para mim, ela somente demonstra que esse governo e seus apoiadores midiáticos estão temerosos com o resultado da votação do impeachment aqui no Senado da República, sim. E querem criar, desde já, um resultado pró-Temer. Nós não vamos aceitar isso. Nem permitir que fatos como esse tragam desânimo e enfraquecimento à resistência que nós estamos fazendo aqui. Podemos ser poucos senadores lá na comissão. Aqui no plenário nós vamos ser mais. Mas vamos resistir, vamos enfrentar e vamos convencer, sim, colegas de boa fé, colegas que estão acompanhando o debate, que sabem do que se trata, a votar contra esse processo golpista que nós estamos vivendo no nosso país. E nas ruas nós também vamos ter apoio. A nossa convivência democrática, a nossa vivência democrática, ainda que jovem, ainda que curta, já cumpriu um efeito que é fundamental. É o povo não recuar de defender os seus direitos. Saber que a democracia é condição primeira para que a gente tenha exercícios de direito e tenha programas que possam proteger a maioria pobre do povo brasileiro. E soma-se a isso tudo, claro, não só de convencimento, de mobilização, o fato de que o Ministério Público, como nós dissemos aqui, arquivou. Nós não temos, portanto, crime contra a Presidência da República. Não temos crime. E aí eu quero ver como vão comprovar qual vai ser a ginástica que o relator Antônio Anastasia fará amanhã na comissão para ler seu relatório e provar que a presidenta cometeu crime. E para terminar aqui, eu queria terminar me manifestando e solidarizando com a atriz Letícia Sabatella, que foi brutalmente hostilizada na nossa cidade, minha e dela, em Curitiba, por um grupo de pessoas pró-impeachment, que, aliás, tem sido comum e desrespeitosos. Coincidentemente, senador Zé Medeiros, uma das pessoas que agrediu a Letícia Sabatella, o senhor Éder Borges, é o coordenador do Movimento Brasil Livre lá, também foi um dos meus agressores na Assembleia Legislativa e foi um dos organizadores da minha agressão no aeroporto de Curitiba. E também na minha casa, porque eles fazem isso, eles vão na frente da casa das pessoas. Porque eles acham que isso intimida, chamar de puta, de vagabunda, chamar de ladra. Eles acham que é assim que vão buscar a justiça, é assim que se busca o equilíbrio na sociedade. Gente que age desse jeito não tem condições de defender a democracia. Gente que age desse jeito não sabe o valor das conquistas sociais. Aliás, um outro que estava com eles, um tal de Gustavo Abage, que é um empresário em Curitiba, um empresário muito rico, sabe de quem é filho? E eu fico pensando como é que tem coragem de ir lá e fazer o que faz, sendo filho de quem é. É filho de um senhor chamado Nicolau Abage, que foi presidente do Banestado quando o Banestado foi investigado com as contas CC5. Esse Nicolau Abage pegou uma pena de 10 anos. Só não foi cumprida porque esse processo todo foi revisto. Mas esse cara estava lá xingando a Letícia Sabatella. Que moral tem um cidadão desse? Se acham que vão nos intimidar, esqueçam. Quanto mais vocês gritarem, latirem, rosnarem, mais nós vamos resistir. Podem fazer isso, podem gritar e criticar. Primeiro que vocês vão responder na justiça, como ela já está entrando, como eu já entrei, como tantas outras pessoas entraram. E segundo, que isso nos dá mais força para lutar pela democracia, para lutar pelos direitos, para lutar por aquilo que tantas pessoas morreram em nosso país, enquanto vocês desfrutavam de benesses do poder e agora vêm fazer esses discursos que não têm base na realidade. Portanto, Letícia, quero dizer que a sua postura foi uma postura de dignidade. Ela, inclusive, disse que sentia muito pelo ódio que as pessoas estavam sentindo ao se referir a ela. Todos nós sentimos. Eu espero, sinceramente, que esse país possa recompor a sua estabilidade e as relações. Nós estamos numa disputa política, de visões, de posicionamentos, e vamos fazê-la até o final com o direito que a democracia nos confere. E essa semana é uma semana que vai exigir muito de nós, de equilíbrio do Senado da República, de equilíbrio dos senadores, de defesa daquilo que nós conquistamos, não nos governos do Lula, da Dilma, que nós conquistamos na Constituição de 88, que foi a democracia brasileira. Volto a repetir, se esse Senado tiver decência, se esse Senado tiver compromisso com a Constituição, compromisso com a história e com a democracia, dirá não ao impeachment. Muito obrigada.